Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 10 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas, estou com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou seja, a inflação do mês de maio, ficou em 0,26%, número abaixo da taxa registrada em abril. Quem tem os detalhes dos dados divulgados hoje pelo IBGE é Claudimário Carvalho.
De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA, Índice Oficial da Inflação, registrou alta de 0,26% em maio, abaixo do 0,43% de abril. No ano, o índice acumula 2,75% e em 12 meses, 5,32%. A energia elétrica foi o item de maior impacto no mês, com alta de mais de 3,5% devido à volta da bandeira tarifária amarela. Apesar disso, os alimentos ajudaram a conter o avanço dos preços. Tomate, arroz, ovos e frutas ficaram mais baratos e a alimentação no domicílio teve variação de apenas 0,02%. A alimentação fora de casa também desacelerou. No grupo dos transportes, houve queda de 0,3%. 37%, puxada pelas passagens aéreas, que caíram mais de 11%, e pela redução nos combustíveis. A gasolina, o etanol e o diesel registraram variações negativas. Entre as regiões pesquisadas, Brasília teve a maior inflação do mês, de 0,82%, por causa da energia e da gasolina. Já Rio Branco não teve variação no índice. O INPC, que mede a inflação para famílias de menor renda, subiu 0,35% em maio. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Tem uma curiosidade aqui sobre o IPCA, né, que é esse Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Por que que é amplo? São consumidores brasileiros com renda entre 1 e 40 salários mínimos. É bem amplo mesmo, né? Tem um índice menor, né, que é do pessoal que ganha menos, ou não é que o pessoal que ganha menos. A medição é especificamente dessa turma, que é o INPC. Pois bem, o IPCA é o principal indicador da inflação no Brasil e ele é calculado mensalmente pelo IBGE. É composto de uma cesta de produtos e serviços e muita coisa pode variar e influenciar. O IPCA acompanha a variação de preços de itens essenciais, como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, comunicação, entre outros. Só citar um exemplo como é que pode variar bastante. Alimentação, lembra quando o arroz subiu, tomate subia? Isso afeta a inflação. A gente ouviu aí o Claudimário falando, bandeira vermelha na conta de luz, representou 3%, né, da composição desse índice. Não, claro, não é que subiu a inflação 3%. Esse aumento de 3% na conta de luz representa algum aumento, aí entram os cálculos lá dos matemáticos, na inflação no IPCA. Tivemos um caso curioso em Brasília, né, combustíveis. Eu não sei se foi em todo o Brasil, mas aí a Petrobras avisou que a gasolina ia ficar mais barata na distribuidora, e essa queda de preço não chegou ao consumidor. Então, né, acaba que afeta a inflação para cima ou para baixo, dependendo do aumento ou diminuição dos preços. Só para terminar essa curiosidade, o IPCA é calculado em 16 áreas geográficas. São pesquisas que são feitas, então, nessas 16 cidades. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Aracaju, Rio Branco e São Luís. O IBGE também divulgou hoje o Índice Nacional de Construção Civil, que variou 0,43% em maio, um pouco abaixo da taxa de abril, que foi de 0,46%. O custo nacional da construção por metro quadrado ficou em R$ 1.826,53, sendo R$ 1.051 relativos aos materiais, R$ 774 relativos à mão de obra. Os dados completos você encontra em ibge.com.br. O INSS começou a enviar aos aposentados e pensionistas as respostas das associações sobre os descontos na folha. Vamos saber mais aí com Claudimário Carvalho.
A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal informou que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começou a liberar as respostas das entidades sobre descontos feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas. As associações têm até 15 dias úteis para responder às contestações e os retornos estão sendo enviados gradualmente. De acordo com a Secretaria, se a entidade não respondeu ou não comprovou o desconto, o INSS cobra o valor de volta com uma guia. Nesse caso, o segurado não precisa fazer nada, apenas acompanhar o processo pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Mas se a entidade apresentou documentos ou informou que há processo judicial, o aposentado ou pensionista deve se manifestar. O prazo para isso é de 30 dias corridos, contado a partir do recebimento da resposta. A manifestação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS desde o dia 9 de junho ou nos Correios a partir do dia 16. Não é preciso anexar documentos, apenas informar se concorda ou não com o que foi dito pela entidade. Alerta contra golpe. Não é possível responder por telefone nem presencialmente nas agências do INSS. O Instituto também informa que o órgão não envia mensagem por WhatsApp, SMS ou e-mail com links. A consulta deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais, agências dos Correios e aplicativo Meu INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Este é o assunto federal. Falei agora há pouco do IPCA, né? E citei o INPC. Só para complementar essa informação, o IPCA, como eu disse, é amplo, né? Famílias de 1 a 40 salários mínimos. E o INPC, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é bem mais reduzido, é para famílias de 1 a 5 salários mínimos. Bom, a gente ouviu aí do INSS o Claudio Mário explicando que agora está enviando aí aos aposentados e pensionistas a situação destas associações. Ainda vai render isso e a gente vai acompanhar essa história toda. Uma nova tabela divulgada hoje pelo Inmetro ajuda o consumidor a escolher carros mais sustentáveis na hora da compra. É a lista do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o PBE Veicular, de junho, que atualiza os dados de eficiência energética de veículos leves vendidos no Brasil. Stefânia Lima tem os detalhes.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, divulgou a nova tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o BPE Veicular. A lista de junho de 2025 traz a atualização dos dados de eficiência energética de veículos leves vendidos no Brasil. Cada modelo é avaliado quanto ao consumo energético, emissões de CO2 e desempenho por categoria. A classificação vai de A para os mais eficientes até E para os menos eficientes. De acordo com o Inmetro, a ferramenta permite que o consumidor compare os veículos de forma clara, técnica e confiável e serve para quem quer economizar e reduzir o impacto ambiental na hora de escolher um carro. A etiqueta de eficiência energética pode ser consultada diretamente nos veículos ou no site do Inmetro. Para conferir a nova tabela, acesse gov.br/inmetro. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E olha que bacana, hein? O MEC aumentou em 3 vezes a rede nacional de cursinhos populares. São cursos que se cadastraram e foram selecionados para oferecer aulas gratuitas aos estudantes interessados em se preparar para o Enem, por exemplo. Stefânia Lima volta com essas informações.
O Ministério da Educação triplicou a oferta de cursinhos populares que serão atendidos pela Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CEPOP. Inicialmente previsto para contemplar até 130 propostas, só este ano o MEC vai apoiar 393 cursinhos populares em todo o Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro Camilo Santana. A iniciativa deve beneficiar mais de 15 mil estudantes da rede pública. Cada turma de 40 alunos receberá apoio financeiro de até R$ 163 mil. Os alunos também terão direito a uma bolsa de R$ 200 por mês durante 6 meses, além de suporte técnico e material didático gratuito. Os recursos também serão usados para contratar professores e coordenadores por 7 meses. Está prevista ainda a formação de gestores e professores voltados ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo o MEC, o foco do programa é ampliar o acesso ao ensino superior para jovens de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefania Lima.
E olha, tem mais dinheiro para a produção de café no Brasil. Recursos do Funcafé para a próxima safra representam um aumento de 20% em relação a 2022, o que deve impulsionar o desenvolvimento da cafeicultura no país. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou na segunda-feira, dia 9, uma portaria que regulamenta a aplicação de quase 7,2 bilhões de reais do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, Funcafé, para o financiamento da cafeicultura no ano safra 2025-2026. Em comparação ao ano safra anterior 2024-2025, houve aumento de cerca de 4% nos recursos, que somaram 6,9 bilhões de reais. Desde 2022, o crescimento acumulado é de aproximadamente 20%, passando de 6 bilhões de reais para os atuais quase 7,2 bilhões de reais. As instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural autorizadas a operar com recursos do Funcafé e interessadas em se credenciar para a safra 2025-2026 devem seguir os procedimentos estabelecidos em edital. O documento ainda vai ser publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha, o Funcafé é o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. É um fundo de financiamento, né? Destinado aí aos cafeicultores, apoiando na produção, comercialização e também na estocagem, que é guardar o café já colhido, né? O Funcafé foi criado como uma parte de uma política cafeeira brasileira para promover o desenvolvimento desta cultura e disponibiliza recursos para a atividade da própria cadeia produtiva, custeio, colheita, estocagem e aquisição. E teve esse aumento aí, foi para 6,9 bilhões. O ano passado, na safra 2024-2025, era de 5 bilhões e meio e agora foi para 6,9 bilhões, safra 2025-2026. Vamos lá, vamos seguindo aqui agora, ouvi só essa notícia. Você imagina quantas crianças e adolescentes foram retiradas do trabalho infantil nos últimos 2 anos? Mais de 6 mil, isso mesmo. O Ministério do Trabalho e Emprego fechou o cerco contra as piores formas de exploração do trabalho infantil no país. Ladimir Filipim tem mais detalhes.
O governo federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, retirou quase 6.400 crianças e adolescentes do trabalho infantil entre 2023 e abril de 2025. Segundo o MTE, a ação priorizou as piores formas de exploração, com 86% dos casos envolvendo atividades que oferecem graves riscos à saúde e ao desenvolvimento dos menores. Em 2023, foram afastadas 2.564 crianças e adolescentes. Em 2024, o número subiu para 2.741. Nos 4 primeiros meses de 2025, já foram 1.067 afastamentos. Meninos representam 74% dos casos e meninas 26%. crianças até 13 anos, faixa em que qualquer trabalho é proibido, somaram 791 afastamentos. A maioria dos casos ocorreu com adolescentes entre 16 e 17 anos, totalizando 4.130 afastamentos. As principais atividades onde o trabalho infantil foi identificado incluem comércio varejista, alimentação, oficinas de veículos, agricultura e pecuária. Após o afastamento, os jovens recebem apoio por meio de políticas públicas e programas de aprendizagem profissional que garantem direitos trabalhistas e a continuidade da educação formal. O Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza o Sistema IP Trabalho Infantil para denúncias de exploração por meio do link iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
No Brasil, 2 milhões e 400 mil pessoas têm o transtorno do espectro autista, segundo o Censo 2022 do IBGE. E o programa T-Ativo do Ministério do Esporte foi apresentado hoje ao mundo durante a 18ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência na sede da ONU em Nova York. O ministro do Esporte, André Fufuca, falou da importância do programa para a transformação social das pessoas com TEA por meio do esporte. Vamos ouvir.
O TEA Ativo é um programa criado na Secretaria Nacional do Paradesporto, a partir da percepção da necessidade de implantação de núcleos especializados de práticas esportivas, corporais e de lazer, voltados especificamente para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro do autismo. O objetivo primordial é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e de seus familiares, promovendo a transformação social e o exercício pleno da cidadania e da inclusão. Estamos trabalhando para expandir o TEA Ativo por todas as regiões do Brasil. Atualmente, já temos em 11 capitais. 10 dessas estão sendo executadas em parceria estratégica com a APAE Brasil. Esse ano, teremos mais 7, principalmente na região norte, uma região bastante vulnerável e com isolamento geográfico do nosso país.
E agora, cultura. O governo federal liberou 300 milhões de reais para impulsionar o audiovisual no país. Desse total, 70% vão para produções audiovisuais regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Cultura, o MINC, anunciou um investimento de 300 milhões de reais para fomentar a produção audiovisual no Brasil. O lançamento do edital Arranjos Regionais foi feito durante a abertura do Festival CinePE em Recife. Informam que a proposta é nacionalizar os investimentos para fortalecer produções locais e ampliar a presença da diversidade cultural brasileira nas telas. De acordo com o MINC, a maior parte dos recursos vai ser destinada às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que vão receber 70% do total. Os outros 30% vão para o Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Rio de Janeiro e São Paulo não participam da seleção, pois já foram contemplados em processos anteriores. O edital é exclusivo para órgãos públicos culturais, estaduais e municipais. Capitais e cidades que participaram dos arranjos regionais entre 2014 e 2018 poderão se inscrever. Pessoas físicas, empresas privadas e microempreendedores individuais não estão aptos a concorrer. Segundo o governo, a iniciativa vai gerar oportunidades, empregos e fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual. A oficina técnica sobre o edital será realizada nesta terça-feira 10, em Recife. As inscrições começam no dia 16 de junho e vão até 18 de agosto pelo site do Ministério da Cultura, gov.br/cultura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso.
Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Em plena seca aqui em Brasília, hoje caíram uns pingos de chuva, hein? É, rapaz, eu diria que é o fim do mundo. Não, tô brincando. Mas com certeza isso é sinal das mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, né? E aí na sua cidade, como é que tá o tempo? Vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país para quarta-feira, previsão com Lademir Filipim. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a quarta-feira amanhece com céu encoberto com nuvens brancas. No avançar do dia, o sol dá o ar da graça, colorindo a paisagem. Na cidade pantaneira, os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Maracaju, no Mato Grosso do Sul, completa 101 anos com temperatura baixa pela manhã. Na cidade centenária, os termômetros registram mínima de 9 e máxima de 21 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Região Nordeste. Em Aracaju, no Sergipe, uma chuvinha miúda abre os trabalhos do dia. À tarde, porém, ganha um colorido solar. Na terra dos cajueiros, a temperatura oscila de 23 a 28 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Brumado, na Bahia, canta parabéns e assopra velinhas com nuvens pela manhã. À tarde, a carruagem de sol invade o dia. Na capital do minério, os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte. Em Manaus, capital do Amazonas, o dia é de nuvens escuras e chuva fraca. Na cidade do Encontro das Águas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 55%. Em Palmas, no Tocantins, o sol tímido fica escondido entre nuvens. Na mais jovem capital brasileira, a temperatura mínima de 20 a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar varia de 70 a 20%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, nuvens carregadas desaguam uma chuvinha miúda sobre a cidade ao longo de todo o dia. Na capital mineira, a temperatura mínima é de 12 e a máxima 24 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. São Paulo, capital, atravessa o dia com céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Na Pauliceia, os termômetros marcam mínima de 12 e máxima de 20 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Região Sul. Em Porto Alegre, capital dos Pampas, o sol brilha da alvorada ao cair da tarde. À noite, o céu limpo exibe a apoteose da lua, quase cheia. Na cidade do Grenal, os termômetros registram mínima de 5 e máxima de 15 graus. A umidade do ar marca de 90% a 60%. Marema, na deslumbrante Santa Catarina, celebra aniversário em uma manhã fria e encoberta. À tarde, a claridade domina a paisagem. no município banhado pelo Rio Chapecó, a temperatura mínima é de 6 e a máxima 17 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário dia 11 de junho, né? Parabéns para Maracaju, no Mato Grosso do Sul, Brumado, na Bahia, e Marema, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. Vamos abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nas suas cidades. Maracaju é potência no agro ali no Mato Grosso do Sul, né? Então a gente dá uma olhada no Plano Safra. Só nos primeiros quatro meses deste ano de 2025, 192 contratos foram fechados com 188 milhões de reais concedidos. 179 contratos foram para o agro, que pegou 187 milhões desse crédito. E a agricultura familiar, com 13 contratos, 574 mil reais. Brumado é a capital do minério na Bahia e lá tem obra de infraestrutura e, inclusive, Minha Casa Minha Vida. Olha só, 564 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, 81 milhões 690 mil reais, isso com financiamento do FGTS, e mais 420 moradias financiadas com 59 milhões 510 mil reais. Tem também 144 moradias de um novo empreendimento que estavam paralisadas, né, e foram reposicionadas aí com um valor total de 22 milhões 181 mil reais. Então é muita casa lá, né? 500 mil, mais de mil moradias no Minha Casa Minha Vida em Brumado. Tem infraestrutura, o programa Luz para Todos, com 52 novas ligações de 2023 para cá. PAC Seleções, com dois empreendimentos selecionados, a construção de uma UBS lá em Brumado e a regularização fundiária dentro do PAC Seleções Cidades Sustentáveis e Resilientes. Tem também Marema, em Santa Catarina, cidade pequitinha, 2 mil habitantes só. E aí eu peguei um combinado de coisas aqui para você ver que mesmo quando a cidade é pequena, tem governo federal ajudando em várias partes. Ó. Lá em Marema tem Plano Safra, 159 contratos, 14 milhões de reais. Lá em Marema tem Bolsa Atleta, porque tem um bolsista nascido lá, apoio previsto de R$ 11.100, modalidade paralímpica. Tem o Desenrola Brasil, que aconteceu no final do ano passado, lembra? E aí 7 pessoas foram beneficiadas lá, na faixa 1, com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos. 13 contratos com essas 7 pessoas foram renegociados e o desconto médio ficou em 83%. Lá também tem ProUni, 3 bolsistas receberam bolsas integrais do ProUni em Marema. Tem Bolsa Família, só 59 famílias. A cidade é pequena, né? Eu estou mostrando assim como mesmo cidade pequena, tem apoio do governo federal em todas as frentes. Até Bolsa Família, 59 famílias recebem em média R$ 700 lá no benefício, né? Bolsa Família. E tem 15 famílias que recebem um auxílio gás. Um botijão de gás, né? O valor de um botijão de gás a cada 2 meses. Mês sim, mês não, em Marema, Santa Catarina. Você pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E vamos agora ao Momento Entrevista. Hoje a conversa é com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, que falou comigo e com a Mariana Jungmann sobre a jornada pelo clima COP30 e soluções tecnológicas da empresa, né, a Embrapa, para o enfrentamento às mudanças climáticas. Vamos ouvir. Bom, a Jornada pelo Clima está percorrendo as regiões do país para levar o debate sobre a agricultura sustentável, né? A senhora pode explicar como é que está funcionando a campanha? Essas discussões serão levadas para a COP30 em novembro?
Sim, nós, desde o ano passado, a gente tem planejado como a Embrapa poderia ajudar a mostrar a sustentabilidade da agricultura brasileira. Então, a gente entende que a COP30, ela não é um evento por ele mesmo, né? A gente entende que é um marco para... Ele é, na verdade, um início, né, para a gente poder capitanear projetos para cada vez mais incentivar a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Para isso, nós tivemos a ideia de criar a Casa da Agricultura Sustentável em novembro, na nossa unidade em Belém, a Embrapa Amazônia Oriental, que fica 1,5 km de onde vai ser a COP30 do Parque da Cidade. E ali a gente teve vitrines tecnológicas mostrando a sustentabilidade da agricultura brasileira, que a gente já trabalha há mais de 50 anos, né? Desde o plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Mas a gente viu que a gente também teria que fazer um planejamento, uma preparação. Então, nós criamos a Jornada pelo Clima, 7 eventos pré-COP, a gente discutindo essa questão nos diferentes biomas brasileiros. Então, a gente já teve um primeiro diálogo pelo clima aqui em Brasília, né? Iniciamos aí em maio e agora no final de maio em Cuiabá, e agora próxima semana, nessa semana, teremos em Corumbá, né? Discutindo Pantanal, mas depois na Amazônia, no Pampa e na Mata Atlântica e na Caatinga. Bem, que é o objetivo dessas discussões? É a gente ver o que a gente já chegou até aqui com essas tecnologias, né, para os diferentes biomas, mas quais são os principais desafios que nós temos para ter uma agricultura mais resiliente a mudanças climáticas. A agropecuária, ela é muito vulnerável às mudanças climáticas, né? A gente viu isso nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, no norte do nosso país, e a gente já vem trabalhando com tecnologias para adaptação às mudanças climáticas. Entretanto, nós estamos discutindo por bioma quais são esses desafios e como em novembro a gente pode estar trazendo isso com projetos, possibilidade de apresentar propostas, né, para projetos financiáveis para a agropecuária.
E essa resiliência, ela é específica para cada bioma, né, presidente? Quer dizer, o que vai tornar uma produção resiliente num bioma não se aplica a outro.
Não necessariamente se aplica a outro, né? A gente costuma dizer que desde que a Embrapa foi criada, nos últimos 52 anos, né, a Embrapa tem trabalhado com a adaptação as mudanças climáticas. Na verdade, a Embrapa foi criada justamente para desenvolver tecnologias que sejam mais adaptadas ao nosso tipo de clima e solo. Só que qual que é o segredo do Brasil, né? Na verdade, a gente tem 6 tipos de biomas, diferentes tipos de solo. E isso fez que nós, inicialmente, pensando em garantir a nossa segurança alimentar, acabamos nos tornando, né, grandes produtores e exportadores para o mundo todo. Mas nós temos ainda vários desafios, né? Nós temos, por exemplo, nós temos toda uma rota da bioeconomia, né? Como que tem estudos que mostram que se o Brasil investir em bioeconomia nos próximos anos, né, nós podemos ter um potencial aí de um impacto econômico de 284 bilhões até 2050, né? Temos hoje na Embrapa uma rota, desde 2010, trabalhando mais fortemente na bioeconomia, com produtos de base biológica, e isso contribui para diminuir o custo de produção, mas também para trazer uma agricultura mais sustentável, né, conservação dos recursos naturais. A gente tem toda uma rota para uma agricultura de baixo carbono, que está no âmbito do Programa da Agricultura de Baixo Carbono, uma política pública para incentivar tecnologias como plantio direto, a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, bioprodutos. E temos também aí a questão, cada vez mais, da questão do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né? Que é uma oportunidade que nós temos no nosso país, porque o Brasil hoje tem 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares, pelo estudo que a Embrapa fez, tem um potencial de conversão. E aí a gente pode mostrar para o mundo todo como a gente pode aumentar nossa produção e produtividade sem derrubar nenhuma árvore, só na conversão dessas áreas, adotando práticas de agricultura regenerativa, né? E isso está dentro do programa Caminho Verde do Ministério da Agricultura e Pecuária, ele liderado aí pelo nosso ministro Carlos Favaro, né? E no âmbito do governo federal, dentro do programa de transição ecológica, né, aí do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Haddad, numa discussão de como a gente pode, para vários setores, né, mas a Embrapa tem trabalhado na taxonomia de sustentabilidade, né, para como a gente pode ter um glossário, uma referência de práticas mais sustentáveis para estimular o produtor rural utilizar isso cada vez mais, né, e dentro do Plano Nacional de Conversão de
Pastagens. E quais são os principais desafios enfrentados hoje para a promoção e construção de uma economia verde que integra aí o crescimento econômico e a proteção ambiental?
Eu costumo dizer que o segredo do Brasil ele é baseado em três pilares. O segredo da agropecuária brasileira é uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, não envolve só a Embrapa, né, universidades, órgãos estaduais de pesquisa, parceria público-privada, capacitação de pesquisadores e de produtores, quer dizer, os produtores, eles têm um modelo para que a tecnologia chegue aos produtores rurais, mas políticas públicas associadas. E a gente vem desde o zoneamento agrícola de risco climático, né, onde a gente gera aí anualmente a janela de plantio mais adequada para plantar e onde e o que plantar. Né? Hoje nós estamos, agora em 2025, trazendo novos indicadores para incentivar práticas mais sustentáveis, de quatro níveis de práticas de manejo, né? Aquele produtor que ainda está lá no nível 1, que precisa adotar mais práticas, né? Até o nível 4, aquele produtor que já...
Mais tecnológico,
né? Que já adota práticas mais sustentáveis, então incentivos para isso, né? Nós temos trabalhado nessas políticas públicas e aí dentro da conversão de pastagens, a gente quer cada vez mais trazer esses protocolos, né? No plano safra desse ano, a gente já está desenvolvendo os protocolos, né, para dentro do programa do EcoInvest, de como, quais as práticas, né, que vão ser consideradas daquele produtor, aqueles que adotam práticas mais sustentáveis, né, eles podem ter uma subvenção maior, digamos assim. E é isso que é bem interessante, que é baseado a partir de pesquisa que a gente desenvolve no agro.
Esse foi o Momento Entrevista com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.epc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Então vamos lá fazer uma pausa para a música, porque chegou a hora de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E exatamente quem deixou registrado o pedido aqui no Assunto Federal foi ela, presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Vamos ouvir.
Olá, sou a Silvia Masruá, presidente da Embrapa. Gostaria de pedir aqui a música Andar com Fé Eu Vou, do Gilberto Gil, e oferecer a todos os produtores rurais, a todos os pesquisadores que trabalham com a agropecuária brasileira.
Andar com fé eu vou, que a fé não custa. costuma falhar. A fé costuma acompanhar, oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou. Costuma falhar.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Menininha,
andar com fé eu vou.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E olha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou hoje sobre o desafio de investir na residência médica para garantir a qualificação de médicos especialistas que atendam a demanda de toda a população. Nesse contexto, Padilha reforçou o objetivo do programa Agora Tem Especialistas, lançado recentemente por medida provisória. Vamos ouvir o que disse o ministro.
Se tem algo que define o Agora Tem Especialistas é... Na minha opinião, talvez a maior mobilização nacional de toda a estrutura da saúde pública e privada, de todas as instituições na saúde, com foco num objetivo, né? Nesse caso, a redução do tempo de espera. É isso que pretende o Agora Tem Especialistas. Usar todos os instrumentos que nós temos enquanto Ministério da Saúde, instrumentos legais como a medida provisória, né, os processos de pactuação, os recursos do Ministério, os recursos que são do orçamento do Ministério, recursos que não são do orçamento do Ministério, a gente está direcionando para esse esforço, como por exemplo os recursos do PROAD, os 7 hospitais de excelência que fazem parte do PROAD, isso é R$1 bilhão por ano, recursos que são frutos de isenção fiscal, como por exemplo o PRONOM, né, que pode fazer investimento na rede de atenção oncológica do nosso país, criar novos mecanismos, como por exemplo a negociação de dívidas que nunca foram pagas, nem nunca serão pagas, e se forem pagas, não vem para a saúde o recurso, se forem pagas vai para o Caixa Geral do Tesouro da União, trocar essas dívidas em mais cirurgias, mais exames, mais atendimentos, mais consultas especializadas às pessoas que estão esperando esse atendimento nos complexos reguladores dos estados e dos municípios, né? Fazer a mesma coisa em relação aos planos de saúde, poder o governo federal entrar na contratação, no provimento de serviços de média e alta complexidade para apoiar o esforço que os estados e municípios já estão fazendo. O governo federal não vai criar uma fila própria, não vai criar um serviço próprio, vamos fazer ações para apoiar as dificuldades, às vezes, dos estados e municípios.
A juventude do BRICS debate a transição energética justa. Vamos saber mais no Boletim BRICS Brasil de hoje.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
A juventude do BRICS se reuniu nesta semana para debater a transição energética justa e a cooperação entre os países do Sul Global. Durante a 7ª Cúpula de Energia da Juventude do Agrupamento, realizada no Ministério da Justiça, os jovens debateram as temáticas que integrarão o Panorama Energético da Juventude BRICS 2025, a ser lançado oficialmente durante a COP30, em novembro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, parabenizou a juventude pelo trabalho desenvolvido e destacou a importância da sustentabilidade energética.
A diversidade energética dos BRICS permite complementariedades estratégicas, fortalece nossa cooperação em inovação, sustentabilidade e segurança energética e reforça nossa autonomia frente a outros agrupamentos geopolíticos. O BRICS tem potencial para liderar a transição energética global, especialmente no sul global, e as nossas juventudes devem ter um papel central nesse processo.
Alexander Comichin, presidente da Agência de Energia da Juventude do BRICS, afirma que um dos resultados da cúpula é o plano de ação para o BRICS com a cooperação de energia. Ele disse que o grupo discutirá hoje, após a sessão temática, como um novo membro do grupo do BRICS se integrará à comunidade e como todos juntos podem construir certa capacidade para que a cooperação energética entre os países do BRICS no âmbito da juventude seja alavancada a outro nível. On youth level, leveraged to exactly the other level. O documento está sendo estruturado em 4 eixos temáticos principais, alinhados às prioridades da presidência brasileira do BRICS na área de energia: combustíveis sustentáveis para adaptação climática, financiamento das transições energéticas e garantia de minerais para energia limpa, acesso à energia no combate à pobreza energética com soluções acessíveis, avanços tecnológicos para sistemas de energia de baixo carbono. Também presente no evento, a jovem campeã climática da COP30, Célia Oliveira, destacou a importância da ação da juventude do BRICS e como a discussão será levada à Cúpula do Clima, que ocorre entre 10 e 21 de novembro, em Belém, Pará.
Isso é um momento super importante, também pensando na COP30, porque a gente precisa que o alinhamento da juventude dos países do BRICS chegue até lá, que os nossos posicionamentos comuns fortaleçam os debates que a gente quer avançar, de adaptação, de financiamento climático e de transição justa.
Com informações do BRICS Brasil, Inês Mustafa.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Assunto Federal.
E vamos saber agora o que foi destaque no Bom Dia Ministro de hoje, que recebeu aqui no estúdio o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. É o Curtas do Bom Dia.
Curtas do Bom Dia.
Ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, foi o convidado de hoje do programa Bom Dia Ministro. E a gente traz agora para você os principais destaques desse bate-papo com a jornalista Karine Melo e radialistas de todo o país. Um deles foi o Desenrola Rural. O ministro fez um breve balanço sobre o programa criado para desenrolar as dívidas de quem vive no campo. Vamos ouvir.
Nós já conseguimos que 56 mil pessoas, 89 mil contratos fossem repactuados, e isso representa e significa que essas pessoas podem tomar de novo o crédito agrícola. O que nós queremos é mais gente produzindo alimentos, e isso corresponde já, porque é o terceiro mês do programa, corresponde à ideia de que o programa pegou. E ele é muito vantajoso. Você mesmo disse que tem gente que tem desconto de 95% da sua dívida. Então é a hora de fazer o desenrola, quem tem pendência, e voltar a tomar o crédito agrícola, que o Brasil precisa que os agricultores possam tomar o crédito. O crédito agrícola é muito vantajoso igualmente. Tem juros de 3% para produção de alimentos, 2% para agroecologia, para bioeconomia, 0,5% para comprar máquina. E é por isso que nós queremos que todo mundo tome o crédito agrícola e aproveite essa porta que é o desenrola, que é uma porta muito vantajosa para superar as pendências.
Outro assunto abordado pelo ministro Paulo Teixeira foi o preço dos alimentos. Para o ministro, o arroz é o carro-chefe da diminuição dos preços no Brasil. Roda mais esse trecho aí, Zé.
O arroz hoje é o carro-chefe da diminuição de preços de alimentos no Brasil. É um produto que não só não teve inflação, como teve deflação. Isso em um ano diminuiu o preço. O arroz, ele baixou, na média, 15%. O feijão baixou, na média, 24%. Né? Os ovos, que estão muito caros no final do ano, e nós queremos que possam chegar a um preço menor, mas já baixaram em 10%. Nós também tivemos uma diminuição do preço do frango. todo esforço do governo presidente Lula é para que o povo brasileiro tenha alimentos com preço adequado para sua renda e o produtor também seja remunerado adequadamente.
Ainda sobre o preço dos alimentos, que é o que a gente sente no bolso, né? O ministro ressaltou que o governo vai incentivar a produção de café e de leite.
Café com leite é o sul de Minas, é das mais dinâmicas economias que nós temos no Brasil, porque é uma economia exportadora, né? O novo Plano Safra, nós vamos estimular ainda mais a produção de café, porque todo mundo está vendo que não tem uma produção suficiente nem para o mercado interno e para exportação, e aumentar a produção de leite também, porque nós queremos proteína para o povo brasileiro.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, 10 para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Pois é, Luciano, a gente vai falar também de preço dos alimentos na Voz do Brasil hoje, viu?
Importante isso. Todo mundo ligado, né?
É, exatamente. Como você falou, né? Aquilo que a gente sente no nosso bolso, que a gente sente na nossa vida. Todo mundo precisa de se alimentar, né, Luciano?
É verdade.
Mas para as famílias mais pobres, o preço dos alimentos tem um impacto gigantesco na realidade da família, né? E a gente teve, então, a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o famoso IPCA, que é o nosso índice de inflação, que saiu um resultado hoje, referente a maio, e mostrou uma queda na inflação dos alimentos, né? Em abril tinha sido de 0,82%, e aí em maio ficou em 0,17%. Então foi um recuo importante, que, como eu disse, tem um impacto relevante nas famílias mais pobres, né? O arroz, como o ministro Paulo Teixeira falou aí, foi um dos produtos que ajudou a puxar para baixo, principalmente a recuperação dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Mais produto no mercado, o produto fica mais barato. O governo também atuou diretamente ali, fazendo estoques, ajudando na compra, na venda, né, naqueles leilões, aquela compra de balcão da Conab. E aí tudo isso ajudou realmente a puxar o preço do arroz, mas não foi só o arroz. Tomate, ovo de galinha e frutas também tiveram queda nos preços. E a gente vai trazer esses detalhes na Voz daqui a pouquinho, Luciano.
Beleza. Já, já, às 7 da noite. Tamo junto, hein, Mari?
Eu e você, em todas as rádios do país.
Até lá.
Momento Serviço.
Alô, você que deixou para a última hora e acabou não se inscrevendo no Enem 2025. Ainda tem uma chance, hein? Saiba como se inscrever e até quando pagar a taxa no Boletim MEC.
Olá, eu sou Rafael Ortega e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação ampliou o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Agora, os interessados têm até sexta-feira, 13 de junho, para se inscrever na página oficial do exame, enem.inep.gov.br/participante. A data também vale para quem deseja solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social. A aplicação das provas está mantida para os dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, com provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Neste ano, todos os estudantes que cursam o último ano do ensino médio na rede pública já estão com a sua inscrição pré-preenchida no sistema do Enem. Ainda assim, o participante precisa entrar na página, escolher qual língua estrangeira pretende fazer no Enem, inglês ou espanhol, e confirmar a inscrição. Para esses alunos, o exame é gratuito. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até 18 de junho. Quem está isento do pagamento da taxa não pode deixar de se inscrever na página do participante. A aprovação da isenção ou da justificativa de ausência no Enem do ano passado não significa que a inscrição foi efetuada. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforça que a ampliação do prazo de inscrição é mais uma grande oportunidade de acesso à educação superior.
Convocar a todos os jovens que estão no terceiro ano do ensino médio a se inscrever, a confirmar a sua pré-inscrição, e a todos aqueles que desejam ter acesso à universidade, não percam a oportunidade de fazer a sua inscrição, agora já com a prorrogação dessa grande oportunidade que as pessoas podem ter de ter acesso ao ensino superior no Brasil.
O Enem 2025 poderá servir ainda para obter certificado de conclusão do ensino médio. É preciso indicar essa opção no momento da inscrição. Para obter o diploma, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e um mínimo de 500 pontos na redação. As inscrições para o Enem 2025 devem ser feitas somente na página oficial do exame, enem.inep.gov.br/participante. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
E a gente lembra aqui que os estudantes do ensino médio da rede pública que fizeram exame acumulam mais R$200 do pé de meia, né? O dinheiro é pago depois que o aluno termina o ensino médio na mesma conta onde já recebeu as outras parcelas. José Carlos Andrade.
O Enem é a principal forma de entrar na faculdade no Brasil. Para os estudantes da rede pública, há uma ajuda extra pelo programa Pé de Meia. Quem participa recebe uma mesada de R$200 e, ao final do ano, ganha mais de R$1.000. Além disso, quem fizer as duas provas do Enem recebe um bônus de R$200. O dinheiro é pago depois que o aluno termina o ensino médio na mesma conta onde já recebeu as outras parcelas. Hoje, o Pé de Meia atende cerca de 4 milhões de estudantes em todo o país. As inscrições para o Enem 2025 já estão abertas. Embora sejam gratuitas, não são automáticas. Quem quiser participar precisa fazer a inscrição pela página do participante. O prazo vai até 13 de junho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Periferia Viva 2025. Podem ser enviados projetos voltados para a redução das desigualdades nas periferias brasileiras. Dilson Santa Fé.
O Ministério das Cidades publicou na segunda-feira, dia 9, o edital do Prêmio Periferia Viva 2025, que está na terceira edição e tem como tema Periferia Viva e Construção Coletiva. A ideia é valorizar a diversidade cultural, os talentos e o potencial das comunidades periféricas, reforçando a importância da união e da troca de saberes para o fortalecimento social. Neste ano, serão selecionadas 178 iniciativas divididas em três categorias: 150 iniciativas populares, com prêmio de R$50 mil, 25 iniciativas de assessorias técnicas, premiadas com R$30 mil, e 3 iniciativas de entes públicos governamentais, que receberão troféus. O prazo para envio das propostas vai até 27 de julho. Após a seleção inicial feita por uma comissão julgadora, haverá votação popular para ampliar a participação social e ajudar a definir prioridades para apoio e fortalecimento das iniciativas premiadas. Os interessados em participar podem consultar o edital completo disponível no site oficial do Ministério, gov.br/cidades/pt-br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Estudantes da educação básica podem participar da Olimpíada de Educação Financeira. Quem explica é Claudimário Carvalho.
Seguem abertas as inscrições para a edição 2025 da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a OLITEF. A prova vai ser realizada no dia 9 de setembro e deve alcançar cerca de 5 milhões de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A competição é promovida pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e organizada pela UpMate Educacional. Os alunos inscritos alunos pelas escolas na plataforma da Unitef vão ter acesso gratuito ao material preparatório, ao resultado da prova e ao certificado de participação. Do total de escolas participantes, mais de 86% são públicas. Até agora, São Paulo domina o ranking com 987 escolas inscritas, Rio de Janeiro 584 e Ceará com 576. Os colégios estaduais correspondem a 50% do total, seguido pelas instituições de ensino municipais, privadas e federais. A primeira edição, realizada em setembro de 2024, contou com a participação de mais de 546 mil alunos, abrangendo 2.234 cidades e alcançando 43% dos municípios brasileiros. Cerca de 87% das escolas participantes tiveram alunos premiados. Foram distribuídos quase 62 mil medalhas e mais de 17 mil professores passaram por capacitação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Assunto Federal fica por aqui. Te espero amanhã às 16h para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.